edição da noite.
Seja bem-vindo à edição da noite. Destaque ao longo da próxima hora para o alerta da Associação de Apoio às Vítimas de Pedrógão Grande. Faltam psicólogos especialistas em situação de trauma no terreno. Um tema para desenvolver já a seguir. Vamos também escutar as palavras do bispo polaco Henrique Ozer, que vê a Europa à deriva com a aposta de vários países no que diz ser a cultura de morte. O novo livro de Nicholas Sparks e a entrevista com o escritor, a peça Sopro no Teatro Nacional Dona Maria II, o Festival Videolúcem no Algarve, tudo para ouvir no ensaio geral em mais uma edição de Maria João Costa. Estes são alguns dos destaques desta edição da noite. Fique para ouvir.
Renascença, a par com o mundo.
São necessários psicólogos especialistas em situações de trauma para apoiar os afetados pelo incêndio em Pedrógão Grande. O apelo urgente parte da associação que representa as vítimas da tragédia de junho. Em entrevista à Renascença, Nádia Piazza diz que estas equipas especialistas são essenciais para evitar, nomeadamente, que os casos de trauma se tornem situações crónicas. A presidente da associação reconhece que provavelmente será necessário recorrer a voluntários para que esse trabalho seja feito.
O número tem sido suficiente para aquilo que tem sido as necessidades que a população que se dirige ao centro de saúde tem demonstrado. O que se passa é que nós sentimos isso no terreno e já expusemos isso às entidades competentes. Não está a haver ou está a tardar um apoio especializado. Nós somos uma comunidade de desastre e está, pelo menos aquilo que os nossos especialistas, pessoas que estão no voluntariado a nos comunicar, é preciso atacar na forma especializada, ou seja, o trauma. O que nós sentimos individualmente e em grupo é que o que se passa, está a haver um trauma, nós estamos em fase de trauma agudo, entende? Individualmente e em sociedade. Temos é que evitar que as pessoas passem de um trauma agudo para um trauma crônico. E 6 meses é considerado um deadline nessa matéria. Eu não sou especialista nisso. Isso é, quem é especialista em trauma tem-nos falado isso, que é preciso entrar nessa matéria.
E que resposta têm tido?
Relativamente ao trauma, não temos tido resposta. Não temos tido resposta. E isso é que nos preocupa. De forma que nós já tivemos uma reunião com as entidades no terreno. Já manifestamos essa preocupação. Então, relativamente ao trauma e face à ausência de especialidade nesta matéria, nós temos recebido pedidos de voluntariado nessa matéria e vamos avançar por aí. Porque é uma necessidade sentida e presente, entende? E individual e em grupo.
A presidente da Associação das Vítimas de Pedrógão Grande, entrevistada pelo jornalista Hugo Monteiro. Ora, a este alerta junta-se a preocupação do bastonário da Ordem dos Psicólogos. Francisco Miranda Rodrigues teme que o número de psicólogos no terreno não seja suficiente para fazer o acompanhamento a longo prazo das vítimas dos incêndios de junho e também de outubro. E considera que o governo não tenha, ou melhor, teme que o governo não tenha verba para fazer as necessárias contratações.
A nós preocupa-nos particularmente aquilo que é o apoio de continuidade que após este primeiro mês é necessário garantir, porque sabemos que existe também uma preocupação do governo em acautelar que esse apoio exista, mas temos algum receio que os recursos sejam insuficientes e se exige uma contratação efetiva de profissionais, nomeadamente ao nível do Serviço Nacional de Saúde, o número de profissionais existentes é muito, muito reduzido para as necessidades normais da população, logo, agora, mais insuficientes estão.
Nestas declarações à Renascença, o bastonário dos psicólogos diz que a contratação destes profissionais estará dependente de uma autorização do Ministério das Finanças. Francisco Miranda Rodrigues apela mesmo à intervenção de António Costa.
Embora tenha havido até agora muita abertura por parte do Ministério da Saúde, inclusivamente propondo no âmbito do Governo a contratação de psicólogos, essa contratação continua sem ter o ok do Ministério das Finanças e, portanto, apelamos mais uma vez e nomeadamente ao Sr. Primeiro-Ministro, que tome em mãos a devida autorização para que este reforço aconteça e que contratações inclusivamente anunciadas pelo próprio Ministério da Saúde realmente aconteçam durante este ano.
Entretanto, contactado pela Renascença, o Ministério da Saúde explicou que o apoio psicológico às vítimas de Pedrógão Grande continua a ser assegurado por uma equipa da qual faz parte uma psiquiatra, um interno de psiquiatria, dois psicólogos e um enfermeiro, recursos considerados suficientes perante a procura. No caso dos incêndios de outubro, continuam no terreno as equipas de emergência, o Serviço de Psiquiatria do Hospital de Coimbra e a equipa de trauma psicogénico disponibilizaram profissionais para acompanhar os casos referenciados, equipas reforçadas também com o apoio da União das Misericórdias, um facto sublinhado pelo Presidente da Administração Regional de Saúde do Centro. José Terezo diz que o apoio prestado tem respondido às necessidades que têm sido relatadas.
Nós temos vindo a implementar a unidade de saúde mental na comunidade em que se integram os psicólogos, sejam eles de que natureza forem, e, portanto, temos que ver isto sob um ponto de vista integrado e de equipa.
Gostaria de ter mais destes profissionais?
Naturalmente que o mais depende daquilo que são as necessidades locais. Eu tenho falado com os agentes que estão no terreno, que são particularmente os autarcas, e temos vindo a acompanhar tudo aquilo que é relativamente àquelas necessidades no terreno.
José Terezo, o responsável da ARS Centro, numa altura em que a Associação de Vítimas de Pedrógão Grande alerta para a falta no terreno de psicólogos especialistas em situações de trauma. Peço agora a sua atenção para um comboio especial, uma composição temática, turística, que chama a atenção para as potencialidades do interior do país, abandonado e, em alguns casos, completo isolamento. No último fim de semana, mais de uma centena de pessoas recorreu à ferrovia para uma viagem ao Alentejo. O caminho até Beja revelou o prazer de uma viagem sem pressas, de gozo da paisagem e dos produtos da região. O objetivo, atrair turistas e dinamizar a economia local. A jornalista Ana Carrilho também seguiu a bordo.
O interior precisa de mais gente e de mais vida, mas para isso tem que ter infraestruturas e serviços essenciais e transportes. O comboio é um deles. E, no entanto, ao longo dos últimos anos, muitas linhas têm sido desativadas, determinando um isolamento ainda maior. Contrariar essa realidade foi o que levou o hoteleiro Jorge Rebelo de Almeida, dono do Grupo Vila Galé, a organizar um comboio temático entre Lisboa e Beja. Mais concretamente, o Apeadeiro da Figueirinha, que fica dentro do espaço do Clube de Campo. Durante mais de 3 horas, o Alentejo mostrou-se a bordo com a gastronomia, vinhos, os bordados de arraiolos e a música. À Renascença, Jorge Rebelo de Almeida disse que queria chamar a atenção para a importância do transporte ferroviário para o interior do país.
Há no mundo muitos apaixonados por comboios. É também um nicho de mercado para o turismo. E, à margem disso, para não falarmos só do turismo, eu acho que as populações todas do interior precisam dos comboios. Precisam de comboios com qualidade. Precisam que não sejam desativadas linhas férreas. Em Portugal estão a atravessar uma fase de decadência, e temos que dizer isto com todas as letras. Os comboios estão mal estimados, estão mal conservados, as estações de caminho de ferro, muito delas estão também descuidadas, e eu queria alertar para isso, para que não desativassem o transporte ferroviário, mais que continuassem a investir no transporte ferroviário elétrico, porque era importantíssimo uma mobilidade elétrica neste país, não só nos carros, mas também nos comboios.
O comboio turístico foi organizado em cooperação com a Entidade Regional de Turismo do Alentejo. O empresário considera que este é um nicho importante e pode servir para captar muitos turistas das grandes cidades de Lisboa e Porto, ou mesmo do Algarve, se houvesse um comboio para Beja. Ao contrário do que alguns dizem, Portugal não tem turistas a mais e tem é que ser aproveitados com uma oferta diferenciadora, defende Rebelo de Almeida.
Era interessantíssimo que esses turistas fossem seduzidos para um programa de viagem de comboio para vir aqui ao interior. Mas quem diz aqui, diz ao norte, para dinamizar o interior, que era muito importante. Era de uma sentada, de uma cajadada, matávamos dois coelhos. Descentralizávamos um bocadinho o turismo de Lisboa, porque ao contrário da gente diz, ah, não queremos turistas, já há turista mais. Não, a gente tem que os aproveitar. Temos que continuar a ser inovadores, diferenciadores, continuar a ser muito ativos ao oferecer maior atratividade ao país. Maior atratividade para as pessoas que cá moram, antes de mais nada, que é o que a gente deve fazer.
No caso concreto do Alentejo, o hoteleiro considera que ainda há espaço para um grande crescimento turístico, mas deve seguir o exemplo do Norte. Lembra que hoje em dia não há terra que não tenha iniciativas, uma feira medieval ou temática, festivais, mostra de produtos da região. E elogia o trabalho das autarquias.
Divulgar este nosso interior aqui, que também é precioso e que é bonito e que está arranjado, o poder local, que tantas vezes foi amesquinhado e maltratado, hoje mudou em todos os aspectos, em termos de seriedade, de rigor, de exigência e de motivação. Hoje os nossos autarcas estão a desempenhar verdadeiramente o papel que lhes cabe neste país. Fazem animação aos próprios, deram vida. Que desde logo é giro para as pessoas que lá moram nestas terras. E depois há outra coisa que é assim, a qualidade de vida nestas cidades é muito boa.
Neste comboio turístico seguiram mais de 100 convidados, entre operadores, agentes de viagens e empresas de animação, além de jornalistas e entidades oficiais. Todos muito animados com a música e com a possibilidade deste vir a ser um novo produto turístico no Alentejo e noutras regiões do interior do país, o que exige decisões políticas de valorização da ferrovia.
Reportagem da jornalista Ana Carrilho. A 3 dias da segunda edição da Web Summit em Lisboa, Paddy Cosgrave assume que gostava que a Conferência de Tecnologia continuasse em Portugal por muito tempo. Em entrevista à Renascença, este fundador da Web Summit elogia o país. Começa, no entanto, por explicar que este ano a conferência vai olhar para os desafios da inteligência artificial, os carros sem condutores e as moedas virtuais.
Este ano vamos estar mais focados em questões como a inteligência artificial, a robótica ou os carros autónomos. Outra questão que vai estar em foco são as criptomoedas, desde a Bitcoin a uma coisa chamada Initial Coin Offerings, angariação não regulada de fundos, com o objetivo de criar uma nova moeda. A tecnologia continua a avançar rapidamente e nós vamos acompanhando ao ritmo das últimas tendências.
As implicações éticas dos usos da tecnologia começam agora a ser muito discutidas, em especial no contexto do exemplo que referiu dos carros sem condutor. A Web Summit pode servir de plataforma de discussão sobre a forma como as pessoas lidam e recebem a tecnologia na vida cotidiana.
A forma como organizamos as cidades, a legislação sobre os transportes, habitação, educação e também os sistemas fiscais e tributários estão a ser postos em causa pelas novas empresas de tecnologia. Isto significa que os políticos e os pensadores precisam de unir esforços. Historicamente, a Web Summit tem sido o palco das empresas de tecnologia. A grande mudança deste ano é a presença de políticos. E também temos os líderes dos 25 thinks, grupos de reflexão mais influentes do mundo. Académicos, vencedores dos prémios Nobel, vêm para debater e discutir abertamente a forma como vamos gerir as nossas sociedades no futuro, que vai ser diferente do que fazemos hoje.
A Web Summit está a tornar-se num evento mais político. Quer afirmar-se como um palco privilegiado de debate sobre o impacto social da tecnologia?
Sem dúvida, porque o impacto social da tecnologia é enorme e muito profundo. A tecnologia costumava ser uma caixa cinzenta e muito feia que estava pousada a um canto de uma secretária durante os anos 80 e 90. A internet praticamente não existia, não era algo que moldasse as nossas vidas. Agora as nossas crianças vão a pé para a escola sem olhar para o caminho, só olham para os telefones. Estamos também a ver cada vez mais sinais de adição às redes sociais com consequências muito negativas, especialmente para as gerações mais novas. Os jovens nunca se sentiram tão sós, isolados, apesar de nunca terem estado tão ligados como hoje em dia. O problema é que estão ligados na internet e não no mundo real. Enquanto sociedade global, em que tipos de políticas é que deveríamos estar a pensar para proteger as nossas crianças na era de todas estas tecnologias? Nunca pensámos nisso antes, mas agora precisamos de pensar nisso. Penso que nenhuma conferência de tecnologia que seja séria pode evitar ter este tipo de discussões devido à sua importância. E estamos satisfeitos porque o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e os comissários europeus para a concorrência, Margrethe Vestager, e para a inovação e investigação, Carlos Moedas, participam este ano na conferência pela primeira vez. É o testemunho e também uma forma de reconhecimento da importância destas questões.
Para já veio para ficar alguns anos. Será que Lisboa se poderá vir a tornar a casa permanente da Web Summit?
Esse é o sonho. Estamos a gostar muito de trabalhar com o atual governo. Têm sido absolutamente fantásticos. Portugal tem vindo a acumular sucessos e a Web Summit também. E temos esperança. Lisboa é uma cidade inacreditável e Portugal também. Logo após a Web Summit, vou passar duas semanas no Algarve a surfar com o meu irmão e mal posso esperar. Portugal é um país surpreendente e o espírito vive-se um momento muito especial e gostava que no futuro a Web Summit ficasse por aqui, sem fim à vista.
It's a very special moment and I'd love Web Summit to be here far into the future.
Portugal tem atravessado um momento difícil devido aos incêndios. Para além do impacto direto na economia, a Web Summit tem a ambição de contribuir para o país de alguma outra forma, com ações de mecenato, por exemplo.
It's a great tragedy.
Foi uma grande tragédia. Portugal ainda está num período de luto, mas os portugueses são muito resilientes. Vamos fazer algo para ajudar, mas face ao que aconteceu, será uma contribuição extraordinariamente pequena. Queremos plantar cerca de 100 mil pinheiros depois da edição deste ano da Web Summit. Será no âmbito de um plano maior no qual estamos envolvidos e serão plantados em Portugal.
Os incêndios têm afetado também outros países e regiões, como a Espanha ou a Califórnia, e vão ser cada vez mais recorrentes devido às alterações climáticas. Para além desta medida específica para Portugal, vai usar o palco da Conferência de Tecnologia para incitar as empresas a dedicarem mais atenção a este tema?
Essa é uma questão muito importante. Este ano, pela primeira vez, temos uma cimeira dedicada ao planeta dentro da Web Summit. Chama-se Planet Tech, qualquer coisa como planeta e tecnologia, e o foco vão ser as alterações climáticas. O clima está em mudança, uma mudança que está a ser causada inquestionavelmente pelo aquecimento global, que por sua vez é causado pela ação humana. Precisamos de levar isto muito, muito a sério. A tecnologia pode ajudar a alterar a nossa dependência dos combustíveis fósseis, que têm causado muitos danos ao planeta. Por todo o mundo, têm aumentado os fenómenos climáticos extremos. É muito importante, e não apenas no contexto da Web Summit, mas também noutros eventos que se discutam estas questões. É preciso que sejam levados muito a sério.
Vai lançar o desafio às grandes empresas de tecnologia para que se dediquem imediatamente a este problema?
Absolutamente. Vamos reforçar esse pedido de forma contínua ao longo da Web Summit. O último orador principal será Al Gore, ex-vice-presidente dos Estados Unidos. Espero que a sua comunicação envie uma forte mensagem e, claro, em relação àquilo em que a Web Summit acredita e que também sirva de alerta para todos os outros oradores e participantes.
Paddy Cosgrave, fundador da Web Summit, em entrevista à jornalista Elsa Araújo Rodrigues, a Renascença, recordo, é a rádio oficial da Web Summit e vai acompanhar todos os momentos desta conferência de tecnologia. A Europa está à deriva. Apesar do inverno demográfico que atravessa a aposta em vários países, continua a ser a cultura de morte. O alerta é do bispo polaco Henrik Oser. Em declarações à jornalista Aura Miguel, em Lisboa, o arcebispo Varsóvia Praga lamenta que se insista na guerra contra a vida e no ataque sistemático à família.
É médico de formação, foi missionário em África, esteve no Ruanda após o conflito étnico a pedido de João Paulo II e mais recentemente foi enviado pelo Papa Francisco a Medjugorje. Habituado a tomar o pulso e a identificar doenças, Monsenhor Henrik Oser enuncia alguns sintomas graves na Europa.
Rien n'est donné parce que on va se façonner nous-mêmes.
Recusamos a criação, achamos-nos capazes de nos criar a nós mesmos. Considera esta nova atitude como um reflexo do neomarxismo, desde logo ao desfazer a família e a personalidade, ao renunciar a tudo o que nos determina, à nossa natureza e biologia, à nossa história, ao nosso passado e à cultura que herdamos. Tudo é rejeitado e se pretende construir novo.
E os efeitos destas opções estão bem à vista.
Andamos perdidos, vagueamos pelo universo. Não sabemos o que escolher, uma vez que há imensas hipóteses, mas já se perdeu o critério de escolha.
A atual deriva da Europa e as graves consequências que dela resultam poderão vir a revelar-se fatais.
A Europa morre. D'abord, c'est la statistique.
A Europa está a morrer, é o que dizem as estatísticas. A Europa está a despovoar-se. A Europa perdeu a esperança na vida, desencadeou uma guerra contra a vida, com todas estas novas leis que agora se proclamam anti-vida, etc., levam à queda drástica da natalidade e uma redução brutal da população. Mas a população é o melhor e mais precioso capital de cada país. São as pessoas que fazem um país. Então estamos a criar aqui um vazio. Em latim costuma dizer-se a natureza tem horror ao vazio. E neste vazio passa a entrar tudo aquilo que nos invade. Estamos a abandonar tudo e a viver dos rendimentos. Não é um bom prognóstico. Por isso estou muito preocupado com o futuro da Europa, que não desperta. Isto é muito alarmante.
De l'Europe qui ne se réveille pas, ce qui est vraiment alarmant.
Apreensões de um arcebispo polaco, que também é médico e foi missionário com experiência pastoral em zonas de conflito africano e que apela agora à vigilância dos católicos sob pena de a Europa se desmoronar.
Declarações do arcebispo de Varsóvia, Praga, o polaco Henrique Ozer, ouvido pela jornalista Aura Miguel, na véspera da Caminhada pela Vida, que decorre amanhã, sábado, em Lisboa, Porto e Aveiro, numa altura em que o Parlamento Português se prepara para legislar sobre a eutanásia. São agora 23h28, tempo para a cultura na edição da noite, com mais um ensaio geral, com assinatura da jornalista Maria João Costa.
Alguma vez imaginou ver cinema numa igreja? A proposta é do Videolúcia, no festival de que falamos esta noite e que propõe ver cinema mudo, acompanhado por música ao vivo de nomes como Dead Combo, Noiser, Viviane e Maria João. Mais à frente vamos ao Teatro Nacional Dona Maria II ver a peça Sopro, que fala de alguém que vive nos bastidores do teatro. Vamos também olhar as duas novas exposições da Fundação Carlos Gulbenkian, mas para já sentamos-nos no sofá a ler o novo livro de Nicholas Sparks. É um campeão de vendas. O escritor norte-americano Nicholas Sparks esteve recentemente em Portugal a lançar o seu novo livro Só Nós Dois. É um livro que o autor dedica aos seus leitores. Em Lisboa, foram muitos os que estiveram no antigo Museu dos Coches, onde Sparks lançou o livro e deu autógrafos. Sem os leitores, a carreira da escrita não faria sentido, explica-nos Nicholas Sparks.
I write my stories because I want people to read them and...
Escrevo os meus livros porque quero que as pessoas os leiam, e aqueles que leem são os que tornam possível eu continuar a escrever histórias. Aprecio muito e estou muito grato, não só porque leem, mas também porque são pessoas que tiram tempo do seu dia para virem ao meu encontro, pedir autógrafos, tirar fotografias em eventos que faço, e isso toca-me profundamente. Estou muito grato pela sorte que tenho tido na minha vida.
Nicholas Sparks conhece os seus leitores. Sabe que são maioritariamente mulheres, com idades dos 12 aos 80 anos. Questionado sobre o segredo do seu sucesso, responde:
recorrendo à sua carreira literária.
Gosto de pensar que as pessoas gostam de ler as histórias que eu crio. Agora, o que isso significa? Talvez gostei das personagens, o enredo e as voltas que as histórias têm. Gosto de pensar que tem muito a ver com isso. A forma como escrevo a história, o meu estilo de escrita. Gosto de pensar que é isso. Mas, claro, cada leitor terá as suas razões para gostar ou não do que faço. Mas acho que é melhor perguntar aos meus leitores.
E os leitores de Nicholas Sparks têm novo livro traduzido para português, Só Nós Dois, editado pela ASA, soma-se aos 21 livros escritos em 21 anos. Onde é que Nicholas Sparks vai buscar tanta inspiração?
É interessante, um romance não tem apenas uma inspiração, tem milhares de inspirações. Essas inspirações podem vir de muita coisa quando se está a imaginar uma história. Pode ser algo que eu li, um tema que queira explorar, como o amor e o perigo. Pode ser uma ideia que queira explorar. Por exemplo, neste novo livro tenho uma história sobre o pai, um pai e uma filha. Mas pode ser uma história da minha família. A ideia original pode ser baseada numa personagem que conheci. Isso é a primeira ideia, mas não chega para escrever. E depois precisamos de uma segunda. E quando tenho ideias suficientes, começo a escrever e inspiro-me à medida que escrevo. Às vezes não sei de onde vem. Talvez faça parte da magia da criação.
Só Nós Dois é a história que Nicholas Sparks criou para os seus leitores. O autor, que sabe sempre qual será o fim do livro quando começa a escrever, descreve-nos a obra em que quis falar sobre a família, mas não só.
Se a história era de um pai e de uma filha, o tema que eu quis explorar foi: a vida é mais fácil quando temos alguém ao nosso lado, especialmente em momentos de provação. Quando Russell entra num momento difícil da sua vida, há aqueles que estão lá para os ajudar no caminho. Por vezes são os pais dele, a irmã, outras vezes é a filha e às vezes é a mulher por quem ele se apaixona. Queria mesmo explorar as dinâmicas familiares, mas também o amor nas suas diferentes formas e como é importante enriquecer a vida com isso.
Criado com uma educação católica, Nicholas Sparks diz que a dimensão religiosa acrescenta beleza à sua vida e explica-nos como isso se reflete na sua escrita.
Eu não escrevo sobre adultério, por exemplo. Tento não usar profanidades nos meus romances. Para muitos dos meus personagens, nem todos, mas muitos, a religião é uma parte muito importante das suas vidas. Os personagens principais, que eu quero que os leitores recordem, seguem os ensinamentos de Cristo, ou seja, amas a Cristo, aos teus semelhantes, a ti próprio. Eu tento criar personagens reais, são humanos, cometem erros, não são perfeitos, mas tentam fazer as coisas certas.
Nicholas Sparks é um escritor que tem os seus próprios ritmos de escrita em Lisboa. Descreveu-nos como é rigoroso no seu trabalho.
Levo 6 meses a escrever um livro e isso implica trabalhar 4 dias por semana, das 9 às 2. Escrevo umas centenas de palavras, são 2000 palavras. Acho que para mim esse é um bom número. Claro que depois posso trabalhar a minha escrita num processo de edição e faço durante o livro dezenas de vezes. Escrevo, edito, escrevo, edito, escrevo, edito a cada capítulo e depois há mais pessoas também a editar.
Nicholas Sparks, o autor de obras como O Diário da Nossa Paixão ou As Palavras Que Nunca Te Direi, tem mais de 20 anos de escrita e acaba de lançar em Portugal a obra Só Nós Dois.
Trabalho em teatro desde 14 de fevereiro de 1978. Mas esta é a primeira vez que estou em palco. Sempre trabalhei na sombra. Agora que me podem ver pela primeira vez, certamente conseguem reparar como sou pálida.
Dos bastidores para o palco, Cristina Vidal é, há 39 anos, ponto de teatro. Está há mais de 25 no Teatro Nacional Dona Maria II, onde agora foi desafiada a deixar a sombra e a subir ao palco. A ideia nasceu da cabeça de Tiago Rodrigues, o encenador e diretor do teatro, e faz a história da peça Sopro, agora em cena até 19 de novembro. Depois da estreia no Festival de Avignon, em França, Sopro, que conta no elenco com atores como Isabela Abreu, João Pedro Vaz, Beatriz Brás, Sofia Dias, Vítor Roriz e, claro, a própria Cristina Vidal. O ensaio geral sentou-se na plateia do Dona Maria II com Tiago Rodrigues e Cristina Vidal para saber como surgiu a ideia para o espetáculo e como é que a Ponto entra em cena.
É uma peça que nasceu no dia em que a Cristina Vidal, Ponto do Teatro Nacional de Ana Maria II, aceitou o meu convite para ir tomar café, ironicamente, a um café mesmo aqui ao lado do Teatro Nacional, na rua Portas de Santo Antão, que se chama Ponto de Encontro. Então a Ponto do Teatro Nacional sentou-se ali na esplanada com o atual diretor do Teatro Nacional e eu fiz-lhe o desafio, a proposta indecente de, ao fim de 39 anos de teatro, no palco, mas nos lados do palco, no quase bastidor do palco, apontar os atores, a dar o texto sempre que um ator se esquece, a servir os atores, que aceitasse pela primeira vez estar no centro do palco e sob as luzes e à vista do público, num espetáculo que se inspirasse no percurso da Cristina, sem ser um espetáculo biográfico, ou seja, este espetáculo não é a história de vida ou a história profissional da Cristina Vidal, mas inspirou-se nessa história para contar a história ficcional de uma Ponto de teatro, com todas as histórias dos atores e da vida de um teatro, uma homenagem aos bastidores do teatro, e portanto essa relação entre Ponto e atores está muito presente neste espetáculo.
E a Cristina aceitou este desafio com que espírito?
Com muito medo. Inicialmente foi um pavor, porque eu não me via no palco. Para mim era uma coisa impossível, de tantas vezes que trabalhei em bastidores, de repente ir para a cena. Mas é difícil dizer não a Tiago. E felizmente disse sim, porque isto é um projeto que me está a dar muito, muito prazer fazer.
Revê-se nestas histórias que aqui são contadas?
Sim, porque algumas delas foram contadas durante os nossos períodos de trabalho e depois o Tiago generosamente ficcionou-as de uma forma tão delicada e tão graciosa que eu gosto muito, muito, muito e realmente revejo-me neste espetáculo.
Vi a minha primeira peça de teatro aos 5 anos, escondida na caixa do Ponto, em pontas dos pés, para conseguir ver os atores, com as pontinhas dos dedos a tocar no palco.
Em sopro ouve-se Cristina assim, Vidal a sussurrar as deixas aos atores no palco, quase despido. A peça, nas palavras de Tiago Rodrigues, fala também das gentes do teatro que estão na sombra. Mas há outros protagonistas.
Este espetáculo é muito sobre atores também, porque como é sobre uma Ponto e a vida de uma Ponto, inevitavelmente metade ou mais de metade dessa vida é sobre atores, é sobre o outro que está em palco. E é um grupo de atores realmente fenomenal. João Pedro Vaz, a Isabela Abreu, a Sofia Dias e o Vítor Ruriz e a Beatriz Brás. São 5 atores de idades diferentes, com treinos diferentes, que fazem trabalhos diferentes, mas que se reúnem aqui e tendo em comum o amor das palavras, o amor do teatro e uma generosidade muito grande, uma delicadeza, um carinho muito grande. Eu acho que isso é uma das marcas do tempo que nós passámos a ensaiar esta peça e desde que a estreámos no Festival de Avignon e agora deste reencontro aqui finalmente em Lisboa, em sua casa, no Teatro Nacional Dona Maria, a casa onde pertence, onde foi inventada, é um projeto de muito carinho, de muita doçura e de muito amor pelo facto de estarmos junto a falar sim de nós, gente do teatro, a falar desta coisa que nós amamos, mas também a falar de pessoas que amam o que fazem, e isso é uma coisa completamente universal, falando sobretudo das pessoas que amam o que fazem e que nem sempre estão no centro do olhar dos outros, nem sempre recebem o aplauso. Essas pessoas que amando o que fazem normalmente estão na sombra e ficam felizes generosamente e com humildade pelo sucesso que é atribuído ao outro, e isso é uma coisa muito tocante, sobretudo nos dias que correm, dias em que estamos tão centrados em nós próprios e no modo como os outros nos veem a nós, dias do eu, poder fazer um espetáculo que fala de gente como a Cristina Vidal, como os Pontos, como os técnicos, como as pessoas dos bastidores nos teatros, que vivem para eles, os outros.
Cristina, que história é que contou ao Tiago que tinha mesmo que estar neste espetáculo? Algum episódio que se tenha passado consigo neste olhar dos bastidores para o palco?
Parece-me que aquela que me toca mais, e acho que foi aí que tudo começou, foi eu ter assistido a minha primeira peça de teatro aos 5 anos, escondida na caixa do Ponto.
Isso marcou-a até hoje, nesta profissão em que dá aos outros, como diz o Tiago?
Exatamente, porque 18, 17 anos mais tarde, eu fui trabalhar para uma Caixa do Ponto e vi-me ali pequenina, biquinho de espesa, olhar para os atores, completamente fascinada por aquele mundo, que para mim era mágico.
A magia continua ao fim destes anos todos de carreira?
Sempre, sempre. Tenho que continuar mesmo, porque no dia em que ela deixar de existir, eu desisto.
Sopro vai estar em cena de quarta a domingo no palco do Teatro Nacional Dona Maria II até 19 de novembro.
Quando eu deixar de trabalhar, talvez nenhum espectador dê conta. Seria o maior elogio. A minha glória é ninguém saber que existo. Sou a única pessoa do teatro para quem receber cumprimentos do público é um fracasso.
Ver cinema mudo, acompanhado com música ao vivo, no espaço de uma igreja, é esta a proposta de Videoluce, num festival de cinema inserido no programa 365 Algarve, feito em parceria com a Diocese do Algarve e o Cineteatro de Faro. De 9 de novembro a 30 de maio há filmes de Charlie Chaplin, Buster Keaton, Manuel de Oliveira, entre outros, para ver. Filmes que serão acompanhados por nomes da música portuguesa, como os Dead Combo, Maria João, Filipe Raposo, Viviane ou Noiserve. Esta é a segunda edição deste festival. Anabela Moutinho, consultora do Videoluce, explica porque optaram este ano pelo cinema mudo.
A ideia do Cineclube foi projetar filmes em igrejas. E assim aconteceu, em 23 igrejas de toda a região do Algarve, de uma ponta literalmente à outra, com a colaboração, como bem disse, da Diocese do Algarve, sem a qual, obviamente, isto não teria sido possível. Projetaram-se então filmes em diferentes localidades e a experiência correu bastante bem. Tinha uma desvantagem, digamos, e que era, os filmes eram sonoros e as igrejas têm uma acústica muito própria, que não se compagina muito bem com as questões eletrónicas. E, portanto, do ponto de vista estritamente das condições sonoras, este ano considerou-se, se calhar, mais interessante tentar ir por uma via mais acústica. E daí, por um lado, diminuir o número de sessões, em vez de ser duas vezes por mês, ser uma vez por mês, haver um cine-concerto. Se é cine-concerto, é com um filme mudo e com acompanhamento musical ao vivo.
Uma vez por mês, os cine-concertos vão acontecer, em alguns casos, com estreias mundiais, já que aos músicos foi-lhes pedido para pensarem a imagem sonora cada um dos filmes.
A ideia foi, por um lado, encontrar grandes clássicos do cinema mundial, portanto, embora sejam só 7 ou mais, um bocadinho mais, porque há curtas-metragens, dizia eu, mas que pudesse dar uma mostra, não é? De grandes clássicos do cinema mundial e não só do português. E, por outro lado, também tentar que, em termos estritamente musicais, se não se repetissem instrumentos, por exemplo, e se fosse convidar pessoas de diferentes áreas, assim podemos dizer. Portanto, nós temos, em resumo, são 7 cine-concertos, como 2 deles têm curtas-metragens, em rigor são 9 concertos, e destes interessa-nos realçar que vamos ter 7 estreias mundiais. Porque com a exceção, que aliás muito honra o Cineclube, de Nicholas McNair, que vai acompanhar com a partitura original feita para um filme português chamado Os Lobos, do Rino Lupo, numa partitura da época, 1925, de António Tomás Lima, e ele vai acompanhar ao piano, e essa é, portanto, a única não criação inédita que nós vamos ter. Vai ser na Serra, em Martim Longo, ali no Conselho de Alcoutim, vai ser com certeza um espetáculo maravilhoso. E do Noiserve, que vai acompanhar o Buster Keaton, como referiu há pouco, o Sherlock Jr., que é assim, se calhar, até, enfim, a par do General, é capaz de ser a sua comédia mais conhecida, mas dizia eu, o Noiserve já fez esse trabalho no Festival ao Play, só que ele próprio se comprometeu, digamos assim, a criar de novo. Todos os outros são realmente estreias mundiais, porque foram convites a músicos que nunca tinham feito tal, quero dizer que nunca tinham acompanhado estes filmes, e que ou vão criar previamente, ou vão também jogar muito com a improvisação no acompanhamento do filme.
Será, e, portanto, por exemplo, o caso de Filipe Raposo?
Do Filipe Raposo, já no ano passado tocou o órgão de tubos, portanto ele vai a Tavira acompanhar o vento do Sjöström, que é assim um daqueles grandes clássicos em que um dos elementos naturais, neste caso, é o vento. Portanto, esse é assim um dos grandes clássicos. Mas depois todos os outros, quer dizer, nós temos agora, já no dia 9, a abertura com a Maria João. Maria João Farinha, portanto, sou companheiro dos teclados e também também com o Zé Eduardo no contrabaixo, esse enorme músico português. Eles vão acompanhar curtas de Chaplin, em criação, repito, absolutamente original.
O único filme que não será apresentado numa igreja é o de encerramento, a 30 de maio, que terá como cenário o farol da Vila Real de Santo António e que será acompanhado pelos Dead Combo.
A ideia é mostrar um dos grandes clássicos do cinema mundo português, Os Faroleiros. Foi um filme que teve desaparecido e que depois foi felizmente reencontrado. Maurice Moriaux, que era um francês que veio para cá trabalhar, aconteceu muito naquela década de 20, havia muitos realizadores estrangeiros que vieram, curiosamente, trabalhar para Portugal. E ele fez este filme muito bonito e que tem todo o sentido que seja mostrado, pelo menos com vista para o farol. O farol de Vila Real de Santo António, tão bonito que ele é, também como uma simbologia da passagem entre dois países, entre Portugal e o resto do mundo. E é aí que os Dead Combo, numa criação original, como aliás a maior parte dessas que vão acontecer nestes cineconcertos, vão encerrar, com certeza com chave de ouro, no acompanhamento desse grande clássico.
O ciclo de cinema Videolúcen começa a 9 de novembro na Igreja de São Francisco em Faro. Grandes, pequenos, de bolso, planos, esféricos, convexos, assim são os espelhos. O objeto que inspira a nova exposição da Fundação Carlos Gulbenkian em Lisboa. Do outro lado do espelho é uma mostra que reúne pintura, escultura, fotografia, cinema e outras expressões artísticas. O título da exposição remete para o universo encantado de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, e transporta-nos também para a infância da curadora desta exposição. Maria Rosa Figueiredo está prestes a reformar-se da Gulbenkian, mas sai deixando esta exposição montada em torno de uma memória sua.
Eu acho que nunca nos curamos da nossa infância e foi a partir daí que eu idealizei esta exposição. Sem me dar conta, ao longo da minha vida profissional, sempre que viajava, tentava procurar, sobretudo, pinturas com espelhos, porque eu sempre trabalhei no Museu de Arte Antiga, não é? E fui colecionando a pouco e na minha cabeça foram-se organizando num projeto de exposição. Por diversíssimas razões, a exposição foi sendo adiada, porque eu tinha outros projetos para cumprir no museu. Esta exposição era inteiramente pensada por mim, mas eu tinha que cumprir os projetos de outros. De maneira que acabou por... Sabia que antes de me ir embora, porque já tenho 72 anos e faço 73 quase a seguir ao fecho desta exposição, sabia que tinha que concretizar este projeto.
Nesta exposição estão em diálogo direto obras de arte antiga e arte contemporânea. Organizada em 5 núcleos, a exposição tem uma marca de encenação, descreve Maria Rosa Figueiredo.
Eu acho que esta exposição, além das obras que são excelentes, vive muito da museografia. E a museografia de Mariano Pissarra, ele é excelente. Eu, aliás, disse sempre que só faria esta exposição com ele, porque esta exposição tinha que ter uma certa encenação, porque o espelho, no fundo, é uma encenação, não é? Vemos a nós próprios. Criaram-se 5 núcleos temáticos. O primeiro é a identidade. É este filme que é encantador, de um senhor russo chamado Viktor Korsakovsky, em que ele tapou os espelhos em casa quando o filho nasceu, e só quando ele tinha 1 ano e tal, à altura de começar a reconhecer, é que os destapou e depois filmou o filho. São 15 minutos de encanto. O segundo núcleo é uma situação em que o espelho aparece continuamente, que é a alegoria. Entre o contemporâneo e o antigo temos pintura muito bonita, sobretudo a primeira do Van Emessen, que é espetacular. É uma pintura do século XVI. É um anjo maravilhoso com asas de borboleta. Parece que é o único caso que encontramos na pintura um anjo com asas de borboleta. Depois houve um núcleo de tudo aquilo que o reflexo não correspondia à realidade. Portanto, a mentira, do reflexo, não é? Que muitas vezes alarga os campos de visão. Não é exatamente o que se veria de frente a um espelho. E para isso contribui muito também o espelho convexo, que abrange... mais campo de visão do que um espelho retangular normal plano. Depois o último núcleo, porque os primeiros, se formos a ver, a grande protagonista é a mulher, no último núcleo damos lugar aos homens, porque os homens também se retratam ao espelho, sobretudo em autorretratos. Mas há outras experiências também com espelhos por parte dos homens.
Do outro lado do espelho pode ser visto até 5 de fevereiro, no edifício sede da Fundação Carlos Gulbenkian. Paralelamente, haverá um ciclo de cinema com entrada livre. São 5 filmes que serão exibidos a partir de 12 de dezembro na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, na Universidade Nova. No ensaio geral, Guilherme de Oliveira Martins, nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, lança-nos o olhar sobre outra exposição patente na Gulbenkian, dedicada à obra da artista Anna Atterley.
A não perder, a exposição ensaio sobre a relação de Anna Atterley com o Barroco. A experimentação de Atterley procurou ir ao encontro do melhor que o Barroco contém. A tradição é um território inexplorado de aventura e de contínuo espanto, pondo em diálogo objetos, obras, documentos de períodos distintos. Descobrimos um mundo como um labirinto, a importância do lúdico e do prazer, a interpretação, o diálogo entre a pintura e a poesia. Professora catedrática da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Anna Atterley foi uma das fundadoras do Instituto de Estudos Portugueses. Sendo doutorada em Estudos Hispânicos pela Universidade da Califórnia, em Berkeley, e diplomada em Cinema pela London Film School, realizou filmes com uma marca muito própria que se encontram quer na Fundação Carlos Gulbenkian, quer na Cinemateca Portuguesa. Com uma excepcional originalidade na escrita, na imagem e no estudo do diálogo entre a literatura e a arte, é uma das principais figuras do nosso experimentalismo. O Barroco sempre a atraiu, sobretudo no tocante a uma relação especial com a modernidade. Fundou as revistas Claro Escuro e Incidências e tem colaboração dispersa no jornal 57, ao lado de António Quadros. Entre diversos prémios, obteve o Grande Prémio de Ensaio Literário da Associação Portuguesa de Escritores, em 1998, o Prémio de Poesia do Pen Club, em 1999, e destaque-se a publicação de O Ritmo Perdido, em 58, As Aparências, em 59, A Dama e o Cavaleiro, em 60, a poesia 58-78, que publicou em 1980, O Pavão Negro, com prefácios da autora e de Paulo Costa e Silva, 463 tisanas e Neo Penélope. Com a curadoria de Paulo Pires Duval, esta exposição revela-nos a extraordinária mulher, artista, criadora, pedagoga, investigadora do inesperado, que Anna Atterley foi. E redescobrimos-la em toda a sua riqueza, na poesia, na prosa, nos desenhos, nas colagens e recolagens, nas performances, nos filmes. Em suma, no entretenimento que procurava ver na vida e aquilo que ela considerava ser um jogo sério, no melhor sentido da palavra. É, de facto, um labirinto onde tudo gira à volta da escrita. É um jardim feito de tinta, onde a artista reinventa o mundo caminhando por entre signos, como se pudéssemos descobrirmo-nos na plena vivência do sonho. A vida como sonho, o sonho como vida. Veja-se a Ruma, obra de 1971, com ponta de feltro, lápis de cor e colagem. Lembre-se Os Anjos Suspensos, de 1998, a tinta da China sobre papel, ou a paisagem interior feita de fios entrelaçados em tinta da China. Mas vejam-se ainda Vanitas, de autor desconhecido da primeira metade do século XVII, do Museu de Arte Antiga, e Agnus Dei, de Josefa Domingos. Notável percurso. Exatamente esse caminho de Anna Atterley é o da interioridade da escrita, para concluir que esta nunca foi senão representação, ou seja, imagem. Na busca das raízes e da arqueologia da língua, a artista vai à origem dos signos e à herança da caligrafia oriental arcaica. O instrumento já não é a caneta, a mão, mas todo o corpo que se inscreve na relação escrita-imagem, até aos labirintos anagramáticos do barroco. Ernesto Manuel de Melo e Castro chamou-lhe barroco intuitivo. Mas desde os mapas da imaginação e da memória, do que se trata é de uma séria reflexão sobre a essência da arte barroca dos séculos XVII e XVIII.
A exposição pode ser visitada até 15 de janeiro. É já este sábado que os Norton encerram a sua digressão em Lisboa, no Centro Cultural de Belém. O grupo de Castelo Branco sobe ao palco do pequeno auditório às 21h. Os Norton, já com 4 discos editados, afirmaram-se como uma das bandas da pop e música alternativa portuguesa. O concerto de amanhã, no CCB, marcará o final da digressão do disco Norton de 2014. É com eles e o tema Magnets que fechamos o ensaio geral. Voltamos de hoje a 8 dias com outras propostas para o seu tempo livre.
É o som dos Norton que fecha esta edição da noite, que está de regresso na segunda-feira. As notícias são atualizadas à hora certa.
Edição da noite.